É verdade, e como temos anunciado, a partir deste momento vamos ficar com os nossos dois convidados, o Sr. Claudiomor Salomão, antigo ministro, ou neste caso ministro não, mas conselheiro das comunidades, foi ministro, falta ainda muita coisa, e também o Sr. António Chaves, digníssimo residente em Hudson, aliás, ambos são de Hudson. O Sr. Claudiomor, como disse, já foi conselheiro das comunidades, o Sr. António Chaves, ao fim de semana, por Carolícia, já há muitos anos, tem um programa na cidade de Hudson de rádio. Vou começar por si, Sr. António, muito boa tarde, bem-vindo aqui à WGFD.
Boa tarde, Jorge Moraes, muito obrigado por ter, pelo convite.
Sim, senhor, sei que vem de uma terra onde há uma grande rádio, que é o Clube Azul do Atlântico. Isto foi um incentivo para fazer aqui rádio também?
Aliás, em 1973, um ano depois de ter chegado do serviço militar americano, havia necessidade, ou sentimos a necessidade, de que o programa de rádio que existia na altura, existiam dois, havia o chamado Tianinhas de Cambridge e havia a Rádio Lusitânia em Marlborough, na WSRO, a estação onde hoje estamos. É claro, sentimos que havia necessidade de qualidade na transmissão da música, da cultura portuguesa, mas ao mesmo tempo havia necessidade de trazer até ao povo as notícias, porque éramos o único meio de comunicação social que chegava às casas com as últimas notícias, inclusive a Revolução em Portugal. Foi a partir daí que seis de nós decidimos iniciar um programa de rádio. A Celeste Braga, que já fazia rádio no Clube Asas do Atlântico, fez parte do nosso grupo. O Dr. Figueiredo, que tinha vindo da Califórnia na altura, foi um outro. Havia o professor Joaquim Ferro, que mais tarde voltou para Olhão e lá faleceu. O Gervásio Leandes, que fazia também os pescados na Rádio Lusitânia, e eu, que também queria fazer algo, queria começar qualquer coisa. E foi em 73 que então demos início ao programa de rádio com 2 horas semanais na WORC, em Worcester. Curioso que a Meredith Vieira tinha começado no mesmo ano naquela estação de rádio como jornalista.
Olha, interessantíssimo, sim senhor.
E ainda havia o António Sousa, da Agência Mundial, que fazia parte dos 6 do grupo.
Muito bem, passaram 40 anos, é isso?
46. Fazemos rádio e vai fazer há 47 anos, no dia 14 de outubro.
Sim senhor. Portanto, 47 anos ali a comunicar para a comunidade portuguesa daquela zona. Hoje em dia é um pouco diferente, não é?
Sim, hoje a necessidade já não se faz sentir. Existem meios de comunicação social, a televisão em si, a RTP Internacional, veio dominar as notícias. Hoje a Carolice é voltada mais para aqueles mais idosos que estão habituados a sintonizar todos os domingos de manhã o nosso programa e que continuam teimosamente a ouvir, mais pelas notícias locais e alguma da música que tentamos às vezes voltar ao passado e tentar intermeter também alguma da música nova.
Exatamente. Sim, senhor, música e informação, também algumas conversas pelo meio, não é?
Com certeza.
E acima de tudo, muita, muita ligação à comunidade local.
Praticamente é voltada para o centro de Massachusetts, Hudson, Lowell, Milford, Framingham, Marlborough, Worcester. São
muito
as
bem.
Principais.
Sim, senhor. Outro convidado, o senhor Claudiomor Salomão, que já foi também conselheiro das comunidades, é um homem que está sempre cheio de força. Muito boa tarde, senhor Claudiomor.
Boa tarde, senhor Jorge Moraes, e a toda a audição do WJFD.
Sim, senhor. Como é que classifica o programa ali do senhor António Chaves e companheiros?
Bem, ele acabou de dizer...
Se tiver que falar mal, fala agora, não é? Na cara do homem, não é?
Não, eu já disse aquilo em particular, o que tinha a dizer, mas acho que acrescentar algo não há àquilo que ele acabou de dizer.
É muito trabalho, muita dedicação e às vezes...
A dedicação, e são sempre os mesmos,
pois.
De forma que isso acaba por cansar.
E às vezes mais facilmente aparece uma crítica do que um elogio, não é?
Mas isso é normal. Não, ouça, as críticas, quando se têm uma finalidade positiva, pois são saudáveis.
Pois.
Agora o mal é quando é crítica é para destruir.
Pois, a verdade é que a crítica positiva é muito reduzida.
É.
Muito bem. Eu sei que o senhor também, além de conselheiro das comunidades, se dedica muito à educação na área de Hudson. Ainda há pouco tempo tivemos aqui vários alunos por duas vezes numa visita de estudo. Educação portuguesa em Hudson, nas escolas públicas, vai de vento em popa.
Bem, desculpem. Nós começámos em 1971 com o programa Billing. Quando eu cheguei a Hudson, em 1968, havia mais de 50% dos alunos portugueses que não acabavam o 12º ano. Havia aquela ação de quando o aluno, ele ou ela, no dia em que faziam 16 anos, tiravam os filhos da escola para ir para a fábrica para trazer o cheque. Felizmente...
Isto era a moda portuguesa, antigamente era assim, não é? Quarta classe fora, porque a família precisava de ajuda,
não é? Exato, era a mesma coisa
ajuda,
que se fazia,
não é?
Lá no continente, nas aldeias, nos Açores, era em todo lado. Tudo que era, tudo que é hoje português era o sistema. Mas acontece que nós conseguimos, aquele grupo de pais, eu quero aqui de frisar que não fui só eu. Não há ninguém sozinho que consiga fazer algo positivo. O primeiro presidente foi um senhor João Lage, que faleceu num desastre de carro, ainda quando estávamos naquela primeira fase. Depois, o presidente a seguir foi o Dr. José Figueiredo, até 1975. E depois de 75, porque na lei 71A tinha que haver eleições todos os anos. De forma que fui eleito a primeira vez em 75 e fui eleito todos os anos. Comprometi-me. Isso depois, mais tarde, em 79, veio causar o início do meu divórcio. De maneira que...
Quer dizer, que dedicou-se demasiado à comunidade e esqueceu-se de jantar e almoçar em casa?
Não, é porque eu trabalhava no segundo turno na GM, em Framingham, e eu juntava aqueles meus colegas e que tinham filhos nas escolas que trabalhavam comigo no segundo turno para termos reuniões durante o dia. Não, o caso foi que as escolas, pensando que, como eu era o presidente eleito pelos pais, o instigador, e tínhamos advogado, eles pensaram, como a minha ex-mulher era professora, eles pensaram, nós despedimos da mulher, ele treme e todo o comitê treme. Errado. Eu não tremo quando estou certo. Acontece que eles despediram-na em 79, voltaram a contratá-la em 1980 e 10 anos depois, em 1989, tiveram que lhe pagar o salário de 79 e todos os benefícios como ela nunca tivesse sido despedida. Foi isso que deu origem ao meu divórcio, porque ela acusou-me que ela foi despedida por minha causa. Se eu pudesse voltar atrás, fazia a mesma coisa, porque nós, os pais, estávamos ali para defender os alunos. Mas aproveito também para dizer que, através do nosso advogado, também defendemos professores e um principal. Quer dizer, nós estávamos ali para defender uma causa de igualdade.
Muito bem. Sr. António Chaves, além de abrir e fechar o microfone e de agora tocar CDs e MP3, porque o disco em vinil parece-me que já passou de moda também para aquelas áreas, não é? Também teve que se modernizar nos termos de apresentador radiofónico.
Bem, ao fim de 40 e tal anos, com o tempo limitado que temos, praticamente é dedicado à música, notícias locais e a pouco e pouco damos algo de notícias internacionais e de Portugal, mas só aquelas que vieram à baila naquele domingo de manhã, como são os incêndios em Portugal, etc., que é do interesse de uma comunidade como Hudson, Framingham e Milford, que tem uma população, não só dos Açores, mas também do norte de Portugal, onde estão a acontecer incêndios.
Infelizmente. É um dilema todos os verões, parece-me que vai haver mais cautela, mais proteção, enfim, ao fim e ao cabo aparece sempre alguém mais esperto que a proteção para, enfim, colocar o caos naquelas zonas, e recentemente mais uma pessoa foi apanhada porque, não com intenção possivelmente de fazer incêndio, mas estava com uma fogueira num lugar impróprio e aquilo alastrou-se e foi um bocado complicado. Muito bem, Sr. António, também faz parte do grande clube português de Hudson, que é centenário, e o senhor é vice-presidente, ou neste caso presidente da mesa de Assembleia Geral, não é?
Exato, já há vários anos, houve um interregno de 2 ou 3 anos, mas entretanto já há muitos anos que sou presidente da Assembleia Geral. Aliás, quero acrescentar, o Claudinor Salomão nesta altura faz parte do elenco presidencial, é vice-presidente da direção do clube.
Bem.
E este ano estamos a festejar o centenário e todas as festas que são parte do clube ou que lá são feitas através das organizações locais, fazem parte desse centenário. E a partir de agora, as festas em honra de Nossa Senhora de Fátima, que em Hudson celebram 81 anos.
Muito bem. É, por acaso, é uma agremiação que conheço, excelentes instalações, um campo de futebol mesmo ali por trás de, no terreno anexo ao clube. Portanto, eu acho que as condições estão lá. Sei também que os clubes estão a passar por uma fase menos boa. Antigamente até havia futebol, etc, etc. O próprio Hudson e Benfica jogavam nos campeonatos da LASA com um terreno próprio, tinha equipa, um high school, jogava mesmo em casa. O que é que se passa com o futebol da comunidade?
Bem, o futebol deixou de existir a nível de alto nível como existia na altura da LASA. A partir de há 20 anos para cá, possivelmente só os acima de 30, os veteranos de 30, 40, 50 anos
fazem gosto ao pé.
Continuam a dedicar-se, embora não utilizem o campo de jogos do Clube Português de Hudson na sua totalidade. Temos novamente uma das equipas que voltou este ano, vai haver durante a Fátima a Taça do Centenário, possivelmente com uma equipa convidada de outra localidade para defrontar os veteranos de Hudson, e assim vai-se praticando futebol. Temos um ginásio que é utilizado durante todo o ano, não só para o futebol salão, mas para voleibol, há equipas de voleibol, de hockey em campo, etc., que usam o salão e que é mais usado que o campo de futebol nesta altura.
Portanto, mais pessoas viradas para outras modalidades, não é?
Exato.
Verdade? Sim, senhora. Senhor Claudinor Salomão, que futuro para as agremiações portuguesas?
Pois, temos que ser sempre otimistas. Há aqui um ponto que eu gostaria de focar, que nós somos, Hudson, a comunidade portuguesa, os únicos que em 1978 forçou na reunião pública onde se aprova o orçamento, no tal, como se diz em inglês, no town meeting. Toda a reunião foi traduzida em português. O senhor não encontra em mais lado nenhum esse feito. De maneira que é uma coisa que eu gosto de salientar e encorajar todas as nossas comunidades a participar. Uns dizem que já têm muita idade, por exemplo, eu tenho 80 anos e continuo envolvido.
80 com vontade de 30, não é?
Muito obrigado. Sim, bem, ouça, já não tenho os 30, já não tenho a vitalidade dos 30, não é? Mas quero passar essa vitalidade para os meus filhos. E, em parte, eu estou a conseguir em certos aspectos. Não nos mais velhos, porque eu tenho 2 gerações. Tenho a minha filha mais velha com com 52 e tenho a mais nova com 17. De maneira que estes três mais novos, o mais velho dos mais novos tem 25, 21 e 17. De maneira que tenho gerações de jovens que me obrigam a acompanhá-los.
Uhum. E é por isso que é otimista?
Sim, eu vejo o futuro, mesmo quando algo nos corre mal, nós temos que ver sempre a parte positiva. Nós até costumamos dizer, algo acontece negativo, mas depois traz o positivo. Há males que vêm por bem.
Uhum.
De forma, temos que ver sempre essa parte. Nunca podemos tomar só o negativo. Temos que ver o positivo. E se nós, na realidade, queremos construir alguma coisa, por exemplo, eu também não me pensava ter estes três jovens, não é? Nunca pensei que casar a segunda vez, não é? Mas assumi a minha responsabilidade e neste momento tenho o sexto no Boston College, vai para o último ano e tenho a 17 anos, acaba o liceu ou high school para o próximo ano. Por conseguinte, quando eu terminar, eu vou conseguir pôr, e são os meus objetivos, pôr sete filhos ou instruir sete filhos a nível universitário.
Muito bem. Sr. Dono Chaves, a pergunta é mesmo para si. Que futuro para as agremiações portuguesas?
Não é fácil qualquer agremiação continuar se não tiver o esforço dos jovens. E os jovens hoje estão voltados para patamares totalmente diferentes. É muito difícil, por exemplo, o Clube Português de Hudson manter-se com o nível de instalações que tem e com o suporte financeiro que existe, que não é suficiente, manter-se como está. Não sabemos o que é que o futuro nos vai trazer. Sabemos que, da nossa parte, destes mais velhos, podemos dizer que sentimos-nos um pouco realizados. Fizemos, criámos várias coisas. No meu caso, eu
disse, Muitas coisas.
Muitas coisas. No meu caso, eu digo sinto-me realizado. Já plantei uma árvore, já fiz um filho e acabei de escrever um livro que vai sair este ano. Vai ser apresentado em Hudson no dia 23 de novembro e não sei se noutras localidades, antes ou depois dessa data.
O livro que fala de...
Um livro que fala dos meus impérios, aliás, uhum, o título é Os Meus Impérios, que relata as minhas experiências desde a minha infância em Santa Maria, ao lado da igreja paroquial.
Paroquial de
Santo Espírito, de onde eu nasci, mesmo quase praticamente debaixo das telhas da igreja, a ouvir a toada dos foliões.
Ouvir também as Trindades e o meio-dia no Badalo,
exato,
no sino da igreja.
Meu bisavô era folião. Vários dos meus tios foram foliões. E eu cresci. Cheguei aos Estados Unidos, o Império Mariense era em Saugus. E lá fui...
E continua em Saugus.
Continua. Lá fui levado desde 1927. Tenho feito parte integrante de todas as festas, quase todos os anos lá. Depois criámos em 1974, criámos o Império Mariense de Hudson, depois propagou-se para outras comunidades marienses, como Providence, Bridgewater, Hartford, Connecticut, e agora já em vários pontos da Flórida e até na Califórnia.
Interessante. Esteve no serviço militar norte-americano.
Exato.
Com que idade é que foi para lá?
Na mesma altura, ou pouco depois do Trump ter recebido as suas cartas e ter dito que tinha problemas nos pés. Eu não era americano, mas fui indigitado para o serviço militar, cumpri 3 anos, tive a sorte de não ter que ir para o Vietnã, fui para a Alemanha 2 anos, mas... Respondi à chamada.
Respondeu à
chamada.
Eu
não quero entrar na política porque...
Sim, nem vale a pena. Mas na Alemanha não trouxe nenhum Mercedes, nenhum Volkswagen
não,
para cá?
Não, absolutamente não. O salário não era assim
mas
tão alto como
isso. Mas trouxe uma boa
isso.
experiência de ter servido o serviço militar norte-americano. Portanto, já percebi que política não é para si, a sua política é outra.
Política é para mim. Política era para mim. Fui o segundo vereador da Câmara, eleito em Massachusetts. Manuel Fernando Neto foi o primeiro, aqui em New Bedford. Eu fui o segundo em Hudson em 1977, a nível de Câmara Municipal. Depois disso, já existiram outros. A comunidade avançou politicamente, embora nesta altura não existam na Câmara Municipal de Hudson intervenientes portugueses ou vereadores de Câmara portugueses, mas a política já está enraizada. E hoje, quando eu falo com o meu filho, estamos a falar politicamente e estamos a compreender um ao outro.
E falo em alta rotação.
Sim, sim.
Já percebi.
Os programas que nós gostamos de ouvir na televisão.
Já percebi.
E discutimos o dia-a-dia e os problemas que o país está a atravessar, especialmente nesta altura.
É verdade. Infelizmente, há pessoas que tiram a cidadania americana e abandonam a política completamente. Não quer dizer que vá ser político, mas ao menos que exerçam o seu dever cívico, que é votar.
Exato.
Não só nas primárias, como também nas presidenciais, etc. A política com o Sr. Cláudio Nour Salomão, e se deres-me corda, ele faz aqui uma tourada de 3 meses, né, à moda da terceira, tourada à corda, a falar de política. Sr. Cláudio Nour Salomão, foi bom ser conselheiro das comunidades?
Foi, mas acho que hoje estamos a receber os benefícios daquilo que
foi criado.
Exato. Há pessoas que dizem, agora é que vamos fazer. Não. Isto, temos que usar aquela expressão, água mole em pedra dura tanto até que fura. Se alguma coisa se tem feito, é desde os primeiros que participaram até hoje. Não podemos pôr, foi este de grupo ou foi aquele. Não. Até porque houve várias pessoas que deram muita contribuição, como o Sr. José João Moraes, de Washington, e, no entanto, foi...
O homem dos vinhos lá na zona de...
Virgínia.
De Virgínia, exatamente.
Sabe que a capela que ele fez lá é cópia da de Hudson. Daquela capela...
E quem que autorizou? Foi o Cláudio Nour, não?
Não. Não, ele viu, gostou, só que fez uma cópia mais larga.
Mais larga.
De maneira que... Não, hoje é que Hudson tem umas comunidades, tem um grupo de pessoas que tem vários líderes em várias secções. E esse líder comunica aos outros líderes. Há uma comunicação, não quer dizer que seja perfeita, não é? Mas já temos alguma gente nova a envolver-se nas administrações. Por exemplo, o nosso presidente tem 34 ou 36 anos. Maneira que... E temos outros mais novos, não é? Maneira que... Acho que temos é que ter a esperança. Porque a esperança deve ser sempre a última a falecer. Não é? Quer dizer, eu sei que há problemas. E nós não podemos pôr a cabeça na areia.
Há bocadinho o Sr. António Chaves ficou um ponto muito importante. Os antigos fizeram muito, aliás, foram a base desta comunidade. Hoje em dia, costumo dizer que ser imigrante é muito mais fácil porque está tudo feito, não é? Antigamente as pessoas vinham sem saber para onde, sem haver uma grande, digamos, comunicação entre as comunidades, não é? Era quase um isolamento. Quem vivia em Boston, vivia em Bristol, vivia em Volvova, portanto não havia rádio, não havia telemóvel, não havia televisão, etc. E as pessoas foram, e por isso é que eu dou muito valor às pessoas que construíram uma vida debaixo de tanta dificuldade e educaram as famílias, portanto filhos e netos, e esta gente nunca pode ser esquecida. Eu acho que as pessoas que emigraram 50, 60, 70, 80, 90 anos não podem de maneira nenhuma não fazer parte do bem-estar desta comunidade.
Aliás, era uma responsabilidade que tínhamos, especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de emigrar com alguma instrução, que tiveram ou o colégio, no meu caso foi o Seminário Menor de Ponta Delgada e depois o Seminário Episcopal de Angra, mas...
Antes de ser padre, veio para a América, não é?
Aliás, nunca cheguei.
Então, estou a brincar.
Os 100... os sentimentos de amor foram mais altos do que a vocação.
Chegava-se ao oitavo ano de seminário, arranjava-se uma namorada de uma maneira de sair, não é?
Oitavo ano, se não tivesse namorada nessa altura, já não arranjava. Já era muito idoso.
Exato, exato. Muito bem, mas portanto era uma responsabilidade das pessoas que emigravam também arranjar o conforto necessário para trazer a família, além de mais.
Exato. Aliás, muitas, especialmente na nossa zona, muitos de nós que chegámos aqui na década dos 60, já tínhamos parentes, tios e outros aqui à nossa espera, tornava-se mais fácil na chegada, em que já havia casa alugada para irmos viver. No nosso caso, até por acaso, não havia, porque éramos 10 pessoas. E 10 pessoas fomos viver para 3 casas diferentes as primeiras 2 semanas. Mas depois, com o andar dos tempos, singramos, comprámos casas. Meu pai comprou várias casas e vendeu várias casas. Senti-se realizado, né, nessa compra e venda de casas.
Portanto, era um homem com olho para o negócio.
Em termos de habitação, sim. Era alfaiate, continuou a profissão de alfaiate até se aposentar. E depois de se aposentar, só queria era descansar.
Exatamente, estava farto da agulha e do dedal.
Exato,
né?
Exato.
Sr. Claudinor, também está cá há muitos anos, certamente que também é uma das pessoas que contribuiu para o bem-estar da sua família e também abriu muitas portas à comunidade que foi chegando.
Sim, eu até tive um programa meu que por variadíssimos anos, pelo menos uma vez por semana, à quinta-feira, eu ia a Bristol, Rhode Island, levar pessoas ao falecido e grande amigo Dr. Manuel Luciano da Silva.
Para uma consulta.
Exato, devido à barreira da língua. Um dia, depois de vários anos, ele um dia chega-se ao pé de mim e disse: "Ouça, quanto é que leva esta gente por trazer cá abaixo?" E disse: "Nada, doutor. Estou aí pela gasolina." E disse-lhe eu: "A mesma coisa." E ele, muito indignado: "A mesma coisa?" E eu disse: "Oh, doutor, vá até com eles e pergunte-lhes quanto é que eu levo." E ele disse-me: "Eu tenho perguntado a todos. E como todos me disseram que eu não levava nada, que não levava nada, eu vim-me certificar consigo." Ganhei a amizade e a consideração dele. Consegui que várias vezes pessoas que eu julguei que estavam em situação económica menos favorável, que fizesse a consulta gratuita. E hoje posso dizer que, quando eram jovens, passava a receita em nome dos meus filhos, para o meu seguro pagar a receita. Hoje posso dizer que ele já faleceu, infelizmente, mas quero dizer outra coisa também no campo escolar. Hudson, em número, é menos que Fall River, New Bedford, mesmo Newark, New Jersey.
Em número de comunidade portuguesa?
Não, em número, sim. Mas no campo académico, nós estamos lá em cima. É raro o aluno, especialmente para o sexo feminino, que não vá para a universidade. Hoje podem mencionar uma profissão académica que não exista em Hudson, ou que Hudson não tivesse gerado. De maneira que o nosso objetivo é a instrução, porque qualquer comunidade, seja ela qual for, não só portuguesa, se quiser guindar-se a uma posição de respeito e consideração, tem que ter um nível académico elevado. E nós temos.
Muito bem, Sr. António Chaves, mesmo a terminar, há alguma coisa que gostaria de ter feito e que nunca foi possível?
Sei lá, eu durante estes 70 anos já fiz muito.
Exatamente, teve na tropa, não é?
Estive na tropa, já fui professor, já fabriquei rádio, já fui operador turístico, já fui agente de viagens, já trabalhei no governo do estado de Massachusetts em 3 gabinetes diferentes, trabalhei no Departamento de Segurança Nacional em Boston, agora estou aposentado, tenho um filho, que comprou uma fazenda de 5 acres há pouco tempo, está a construir a sua casa, agora passa os dias, ele ainda é solteiro.
A supervisionar o império do filho,
é praticamente,
não é?
Só porque com a falta do oxigênio, já na minha idade, só podemos fazer a supervisão das obras e tomar conta de uma cadelinha que ele lá tem, que chama a minha neta, que é a Seiri, que gosta de brincar e tenho a certeza que vai adorar a fazenda e a casa que ele está fazendo nesta altura. Tem água, tem terreno suficiente, uhum, para criar galinhas e cabritos e coisa. Portanto, eu agora vou-me sentir mais descansado.
Uma vida mais cantoria.
Vai ser labrador,
mais cantoria. Sim, senhor. Muito bem. Claudinor Salmão, para si é um pouco mais complicado responder essa pergunta.
Não, o que é que eu...
Não, gostaria de fazer que não conseguiu?
Bem, ainda não consegui...
Ir à Lua? Fazer dinheiro?
Não, instruir os 7 filhos a nível universitário.
Mas está a caminho, não é?
Um vai para o quarto ano e a outra acaba o high school agora para o próximo ano, 2019-2020.
Sem ser a educação dos filhos, por exemplo, o que é que gostaria de ter feito que não fez?
Olha, escrever um livro. É uma coisa que... E há outra coisa que eu estou a pensar, que já falei com a minha da mulher sobre isso e ela concorda. Fundar uma fundação para beneficiar alunos nos seus estudos.
Um livro e uma fundação vêm a caminho. O livro do Sr. António Chaves é para o final do ano, Os Meus Impérios.
Exato.
E algo mais para o futuro, sem ser a cadelinha e a quinta lá do filho?
Tenciono fazer mais algumas viagens. Desloco-me 2-3 vezes por ano a diferentes localidades. Somos 5 irmãos, as, uhum, irmãs não cabem nesta sociedade. Todos os anos os irmãos reúnem-se num lugar qualquer, uhum, ou no México, ou nas Caraíbas, ou em outro lugar, ou até mesmo nos Açores. Nós reunimos os 5 irmãos e passamos uma semana juntos. Portanto, é uma das férias. Vou agora esta semana para Las Vegas, uhum, porque o calor aqui já não é suficiente para mim.
É verdade. Portanto, os 5 de Santo Espírito juntos uma vez por ano.
Exato.
Sim,
aliás, cada um representamos uma das freguesias de Santa Maria.
E para não ser muito chato, vou fazer-lhe a última pergunta. De tudo aquilo que fez, o que é que lhe deu mais prazer?
Prazer, talvez a política. Ter participado na política deu prazer. Também deu muito trabalho, muita dedicação. Às vezes, horas que gostaríamos de estar tão bem com os amigos a festejarem. Eram horas que, especialmente na Câmara Municipal, todas as semanas tínhamos reuniões.
Uhum.
Durante o orçamento havia reuniões praticamente todos os dias à noite. Era uma dedicação muito grande para um jovem como eu, que tinha 20 e poucos anos. Portanto, mas adorei a política. Ainda hoje sou... a political animal. Em todas as eleições eu praticamente passo as noites a ouvir. As reportagens constantes das eleições.
A acompanhar o pormenor, sim. Exato. Senhor. Muito bem, Senhor António Chaves, já voltamos para a despedida. Claudinor Salmão, o que é de tudo aquilo que já fez, o que é que lhe deu mais prazer?
É complicado porque, vai dar à parte, tenho feito coisas muito boas,
uhum,
mas aquela que eu sinto mais orgulho é como membro da comunidade da IASN, foi ter dado a minha participação para que hoje a comunidade tenha um nível de instrução bastante elevado.
Uhum.
Isso foi a coisa que vejo que os nossos jovens apreciam isso. Como digo, quando eu concluir, vão ser 7 filhos a nível universitários, até tenho um que no high school, no ano dele, foi o melhor aluno do ano dele, e na Universidade de Carnegie Mellon, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, ele foi eleito pelos colegas para ser o orador do curso.
Ótimo, sim senhor.
Maneira que acho que é uma coisa que eu vejo que deu resultados.
Educação e política.
Exato.
São assim Claudinor Salomão e António Chaves, duas figuras públicas, dois portugueses que revolucionaram a cidade de Hudson e continuam com sangue na guerra para dar o contributo à comunidade para que nada termine, para que haja este empenho também por parte dos jovens, especialmente na zona de Hudson.
E também, já agora, permita-me acrescentar que sou membro da Comissão de Finanças da Vila de Hudson.
Sim, senhor. Sr. António, para terminar, muito obrigado, foi um prazer. Assim ficamos a conhecer melhor António Chaves. Às vezes as pessoas, pois, só ouvem na rádio, não é? Mas não sabiam que tinha estado na Alemanha, tinha estado na política, tinha feito viagens, enfim, uma vida cheia de muita coisa boa e muitas recordações para contar a um neto que não seja a cadela.
Sim, sim, sim. Espero que num futuro haja casamento e que haja um rebento, pelo menos um, para eu me deliciar a contar histórias, a ensinar português também, porque embora o meu filho não fale perfeitamente o português, fala suficiente.
Fala razoavelmente.
Tive a oportunidade de o enviar para a Universidade dos Açores um verão após o primeiro ano da universidade, o que lhe abriu horizontes que ele pensava que já não tinha, e tentou redescobrir a língua e a cultura que ele tinha aprendido em criança, porque às vezes ele falava comigo e ele falava comigo em português e com a mãe em inglês, pensando que cada um de nós só falava uma língua.
Ah, está bem.
Quero aqui agradecer publicamente o convite que o Henrique Arruda e o Jorge Moraes nos fizeram para esta conversa. Ficamos muito gratos, tivemos imenso prazer em estar aqui e queremos enviar a todos os elementos da Rádio Globo e a todos os ouvintes um grande abraço do tamanho do Pico Alto.
Muito bem, grande abraço também para si, Sr. António Chaves. Claudinor Salomão, já não é a primeira vez que falámos, já esteve aqui várias vezes, como sempre é um prazer. Sabemos as suas grandes dedicações ao longo dos anos a esta comunidade. Muito obrigado por ter cá vindo mais uma vez, falar mais um bocadinho da sua vida e daquilo que foi feito por si, e até uma breve oportunidade.
Sim, e já agora, se me permite também, apenas quero fazer minhas as palavras do António Dias, para não me repetir.
António Dias Chaves, já percebi. Muito obrigado, um grande abraço também para a comunidade portuguesa em Hudson, que nos acompanha diariamente, e ao domingo de manhã em particular, ali o programa que se chama
Portugal 73.
Portugal 73, sim senhor. E de vez em quando tem ali o portuguesíssimo Claudinor, não é? O microfone.
Chateia-nos muitas vezes, mas é sempre bom que haja essa comunicação.
Sem dúvidas, somente quando vê que há alguma coisa que não está ao jeito dele.
Bem,
não.
Fiquemos por aqui.
Sim.
Um grande abraço e continuação de uma boa terça-feira. E assim tivemos uma conversa muito interessante com António Chaves e Claudinor Salomão.